Bom dia a todos. Obrigada por nos aguardarem. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão conectados apenas como ouvintes. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso precisem de ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar asterisco zero. Cabe lembrar que esta teleconferência está sendo gravada. Muito obrigada pela participação na teleconferência das Indústrias Home, onde serão discutidos os resultados do segundo trimestre de 2017. Este evento está sendo transmitido simultaneamente pela internet e pode ser acessado pelo site www.home.com, na área de Relações com Investidores. Antes de prosseguir, eu gostaria de esclarecer que esta teleconferência é exclusiva para investidores e profissionais de investimento, e que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas dos negócios da empresa, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em meras previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da companhia. Essas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. Portanto, estão sujeitas a mudanças. Conosco hoje estão os senhores Luiz Cassiano Rosolém, diretor-presidente, e Fábio Tayar, diretor financeiro e de Relações com Investidores. Inicialmente, os executivos irão apresentar os resultados do segundo trimestre de 2017. Na sequência, estarão disponíveis para responder suas perguntas. Agora, eu passo a palavra ao senhor Luiz Cassiano. Senhor Luiz Cassiano, pode prosseguir.
Obrigado. Bom dia, senhoras e senhores. Muito obrigado por participar da conferência de resultados do segundo trimestre de 2017 das Indústrias Home. Reportamos ontem nosso resultado trimestral com mais uma evolução importante das margens em nossas unidades de negócio, que contribuíram para uma boa geração de caixa no período. O cenário ainda é desafiador e, apesar da demanda fraca no mercado doméstico para a unidade de máquinas Home, conseguimos mais uma boa evolução das margens operacionais. Esse resultado é reflexo da maior venda de máquinas novas, um mix melhor e, principalmente, devido a um forte controle de despesas e custos. Na unidade de fundidos e usinados, o incremento importante da receita e o foco também em redução de despesas e custos refletiram em mais uma boa evolução de suas margens. A nossa operação na Alemanha, a unidade de negócio Burkhardt & Weber, apresentou um bom primeiro semestre e hoje detém carteira de pedidos importante para executar o ano de 2017 com receita e margens operacionais adequadas e normalizadas. Com muito foco em rentabilidade, mas também atento à geração de caixa, o nosso time conseguiu, ao final do semestre, manter um balanço sólido, apresentando uma redução importante da dívida líquida em cerca de 40%. Ao longo do segundo semestre de 2017, nós devemos continuar enfrentando um ambiente desafiador de demanda para a indústria nacional, tanto na unidade de máquina home como em fundidos e usinados. Entretanto, nosso time continua focado em rentabilidade e buscando todas as oportunidades. Nós temos um time muito engajado para enfrentar os desafios e, principalmente, cumprir as metas traçadas para 2017. Eu gostaria agora de passar a palavra para o Fábio, que irá detalhar os nossos resultados do segundo trimestre do ano de 2017.
Primeiramente, bom dia a todos. Muito obrigado por participarem dessa teleconferência. No slide 3, como destaques principais do segundo trimestre, a gente mencionou a evolução das margens operacionais, que no segundo trimestre continuaram evoluindo em uma margem EBITDA, então, de 12,1%. Aqui a gente vê essa evolução de margem baseado principalmente nos ajustes operacionais que a gente fez, ao longo do ano passado, um controle muito forte em redução, para redução de custos e despesas, né? E também, especificamente na parte de máquinas, um mix melhor, com maior volume de máquinas novas, né? E, obviamente, a função, uma evolução importante de volume. Bom, também destacamos, em termos de unidade de negócios, né, um EBITDA na unidade de máquinas de 9,3%, uma melhora substancial em relação ao segundo trimestre de 2016, de 14,1 pontos percentuais, muito impulsionado, de novo, pelos ajustes operacionais, redução de custos e também um melhor mix de produtos. A subsidiária alemã, a unidade de negócios máquinas Burkhardt & Weber, a gente prefere olhar um período um pouco mais longo, até porque o lead time de entrega é maior e produtos significam mais, geralmente são entregas de soluções de pacotes, né? Então, a gente destacou no primeiro semestre de 2017, ela teve uma evolução importante, tanto na margem bruta quanto na margem operacional. A BW, a gente já vem comentando, está uma carteira bastante sólida, um volume de utilização da capacidade bastante bom, e terminou o segundo trimestre também uma carteira sólida para as entregas agora no segundo semestre, o que vem então representando uma melhora de margem em relação a 2016. Na parte de fundidos usinados, a receita novamente cresceu no segundo trimestre de 2017 comparado com 2016 em 23% e uma melhora bastante substancial das margens operacionais, apresentando em relação à margem EBITDA uma evolução de 8,2 pontos, de novo, a parte de evolução de volume e também diversos projetos voltados à melhoria de produtividade e eficiência operacional. Também no ano houve uma redução importante da dívida líquida, né? Ela terminou em 46,1 milhões, agora em 30 de julho, uma redução de mais de 31 milhões. Né? Importante aqui que nos anos anteriores a gente vinha reduzindo a dívida líquida, mas principalmente da desalavancagem operacional, né, redução de estoque, etc. Nesse primeiro semestre veio principalmente, né, da evolução das margens, da expansão das margens, o que é bastante importante quando a gente olha essa redução da dívida líquida no primeiro semestre. Slide número 4, um pouco do ambiente macroeconômico, a gente ainda vê essa linha cinza, né, com o último dado disponível no primeiro trimestre de 2017, ainda negativo em relação a 2016, ou seja, a formação bruta de capital fixa em níveis negativos, o que ratifica o que o Cassiano comentou na abertura desse call, ou seja, um cenário ainda bastante desafiador para o mercado doméstico, e aqui como traduz investimento, principalmente afeta a unidade de máquinas home, né? Enfim, então a gente não vê ainda uma recuperação consistente do nível de investimentos. No slide número 5, aqui a gente vê na utilização da capacidade instalada, né, uma evolução de maio em relação a abril. Esse é um sentimento que a gente tem também de que os clientes estão num volume de operação um pouco melhor do que no passado recente, mas ainda falta confiança para tomar a decisão de investimento, conforme a gente pode ver nesse gráfico abaixo do IC, do Índice de Confiança do Empresário Industrial, que ele melhorou um pouco lá no segundo semestre de 2016, mas se a gente olhar, ele está bastante volátil e bem num linear entre os 50 pontos, que é o que divide um possível otimismo para a decisão de compra ou não, né? Ele está bastante volátil, isso que a gente tem visto no mercado, bastante volatilidade mês a mês. Slide número 6, aqui a receita para unidade de negócio. A gente vê alguns crescimentos, por exemplo, em automotivo, que teve algumas entregas de máquinas mais pesadas para esse setor, mas, em geral, a gente ainda não vê uma recuperação generalizada dos principais setores da economia, principalmente da indústria, em relação à demanda por máquinas, né? A gente vê uma melhoria da utilização da capacidade, mas nenhum segmento com forte destaque em termos de volume de investimentos. Na Macas VW, como ela entregou todas as entregas do semestre, foi para basicamente um cliente, então está todo concentrado na parte de usinagem de motores e sistemas, né? E na parte de fundidos usinados, a energia eólica continua sendo o principal setor que demandou os produtos dessa unidade no primeiro semestre de 2017, mas é importante mencionar aqui que ganharam representatividade, né? Outros segmentos, como o automotivo comercial, que vem nesse primeiro semestre, assim como o agrícola também, apresentando crescimento em relação ao ano de 2016. Slide número 7, aqui é a distribuição da receita por unidade de negócio. Como a gente comentou, um crescimento de 23% na receita da função, né, fez com que ela aumentasse sua participação na receita consolidada de 33% para 39%. Né. A BW crescendo também de 20% para 21%. Quem mais perdeu, aí, aliás, quem única que perdeu a representatividade foi Máquinas Home, que, como a gente comentou, é a unidade onde a gente tem os maiores desafios aí para 2017. Slide número 8, que é a distribuição geográfica da receita. O Brasil permaneceu estável em virtude do crescimento da unidade de fundidos e usinados, que a maioria das receitas são destinadas no mercado doméstico. E a gente vê ainda pequena, mas uma evolução tanto na América Latina quanto nos Estados Unidos, né? O mercado externo, se a gente olhar em moeda forte, em dólar, a gente cresceu no primeiro semestre de 2017 em relação a 2016, pouco mais de 10%, demonstrando que o mercado externo continua em evolução. Né? E Ásia é basicamente as entregas da BW. Slide número 9, aqui a entrada de pedidos e a carteira de pedidos. Né? Se a gente olhar o segundo trimestre de 2017, subiu 9,7% em relação ao segundo trimestre de 2016 em máquinas home. Aqui houve um crescimento tanto na parte de mercado doméstico quanto no mercado externo. No mercado doméstico, não houve um crescimento em número de unidades, mas principalmente máquinas de maior valor agregado. Na BW, houve uma redução de 56,3%. Aqui o que ocorre é que no segundo trimestre de 2016 houve a entrada de dois grandes projetos da BW, então houve sim uma concentração de entrada de pedidos naquele trimestre. Acho que o mais importante aqui é mencionar que o volume de entrada de pedidos nesse ano da BW está bastante dentro do que a gente planejava. Então a gente está bastante confiante que a BW não só está formou a carteira para 2017, mas como já está formando também para o ano de 2018. E na unidade de fundidos usinados, uma queda de 24,4%, que principalmente do segmento de peças pesadas, né, são a maioria delas destinadas ao segmento eólico. Na parte de carteira de pedidos, a gente vê máquinas home praticamente estável em relação a 2016, com um pouco de crescimento em relação a 2017, ao primeiro trimestre de 2017. BW continua uma carteira bastante sólida. E o fundido de usinados é a maior redução, até porque a característica aqui da carteira muda um pouco, um crescimento maior em automotivo comercial e agrícola, que foi impedido por um período mais curto do que comparado com o eólico, né? Então a gente vê uma redução em relação a março de aproximadamente 22%. Slide número 10, estrutura de custos. A gente fez todos os ajustes principalmente no ano passado. A gente começa a ver a parte mais variável com materiais ganhando representatividade e principalmente essa melhora de estrutura de custos refletindo nas margens operacionais, principalmente aqui na margem bruta, que a gente vai ver no slide seguinte, no slide número 11. Quando a gente vê no segundo trimestre de 2017, a margem bruta atingindo 28,9% contra 23,4% do segundo trimestre de 2016. Aqui, em virtude no melhor mix de máquinas home, uma evolução de volume de fundidos usinados, mas principalmente pelas adequações de estrutura e redução de custos e despesas que a gente vem fazendo ao longo dos últimos tempos. Isso também se reflete nas margens operacionais. A gente vê a parte de despesas operacionais nesse ano sendo bastante reduzidas, da mesma forma que os custos também, em relação ao ano passado. Então, a gente vê no segundo trimestre já um EBIT bastante forte, 12,3 milhões, ou 7,5%, contra um EBIT de menos 2%, ou menos 3 milhões no segundo trimestre de 2016. E esse mesmo impacto a gente também vê no slide seguinte, no slide número 12, no EBITDA. Terminando, ou seja, então no segundo trimestre, o EBITDA foi de 19,9 milhões, representando uma margem de 12,1% contra 3,8% no segundo trimestre de 2016. Em termos de lucro líquido, ficou em 11,9 milhões no segundo trimestre de 2017, 7,3%, contra uma margem líquida de menos 3,2% em 2016, um prejuízo de 4,8%. Aqui, adicionalmente aos motivos que nós mencionamos, de redução de custos e despesas, melhor mix, evolução de volume em fundidos usinados, tem também o aspecto de uma variação cambial, como teve uma apreciação do dólar e euro, gera uma variação cambial que também impactou positivamente no lucro do segundo trimestre. No slide número 13... Aqui é a performance por unidade de negócio. A gente vê, em termos de faturamento, máquinas home ficou praticamente, até caiu um pouquinho, né? 131,8 milhões, foi 124,4 milhões quando a gente olha o primeiro semestre de 2017, primeiro semestre de 2016. Então, em termos de volume, a gente ainda tem visto um mercado doméstico bastante fraco ainda, mas a despeito do volume, a gente consegue enxergar uma evolução de margens importantes, né? Aqui o reflexo, principalmente dos ajustes operacionais, adequações de estruturas que a gente fez, e também um mix melhor, com mais presença de máquinas novas, né? Então, a margem bruta saltou de 30,7% para 36,6%, e o EBITDA no primeiro semestre foi de 8,4% contra 3% negativo no primeiro semestre de 2016. A BW, aqui sim a gente vê uma evolução de volume de faturamento, né? Ela está operando uma capacidade nesse ano de 2017 melhor do que ela estava operando lá no primeiro semestre de 2016, também ajuda a diluir os custos e despesas mais fixas e, portanto, a gente também consegue ver uma evolução nas margens operacionais, margem bruta indo de 13,3% para 19,1%, e consequente melhora também da margem EBITDA, saindo de menos 8,6% para 2,3% nesse primeiro semestre de 2017. E fundidos usinados, a gente já mencionou, uma evolução de volume, né, de 92,8 milhões a 121,7. Isso aliado também a diversos projetos que estão sendo desenvolvidos, estão sendo desenvolvidos na fundição, relacionados à melhoria de produtividade e eficiência operacional, a gente consegue ver uma evolução bastante significativa das margens, né? Margem bruta passando de 14,6% para 21,2% e margem EBITDA já ultrapassando os 15%, ou seja, no primeiro semestre de 2017 com 15,4% de margem EBITDA. Slide número 14, aqui é a posição financeira, né? Então, como a gente mencionou, no ano a dívida líquida reduziu de 77,4 milhões para 46,1 milhões. Né? Aqui a gente continua um trabalho bastante importante em todas as alternativas que tem para ainda desalavancagem operacional, mas principalmente vem da melhoria das margens operacionais, né? Então, a gente terminou o semestre, o 30 de junho, a dívida em 46,1 milhões, uma posição de caixa de 137,3 milhões, Tem vencimentos importantes agora no segundo semestre, principalmente de financiamentos voltados à exportação, mas a gente tem gerado caixa suficiente para fazer frente a essas liquidações. E por fim, no slide número 15, quando a gente compara a performance da ação nos últimos 2 anos com o Ibovespa, a gente está performando acima do Ibovespa, acho que refletindo também essa melhora operacional, tanto de margens quanto de endividamento da companhia. Bom, com isso a gente termina a apresentação e a gente então agora fica à disposição para responder as eventuais questões que os senhores e senhoras venham a ter. Obrigado.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a sua pergunta da lista, digitem asterisco 2. Esta teleconferência é exclusiva para investidores e profissionais de investimento. Primeira pergunta, Álvaro Frasson, Eleven.
Bom dia, parabéns pelos resultados. Eu tenho 3 perguntas, uma macro, uma setorial e uma sobre os resultados da empresa. A pergunta macro seria sobre a exposição que a empresa tem ao câmbio. Então, como é que a empresa pode se proteger dessa competição externa com uma possível valorização do real? E qual nível de câmbio vocês entendem que se torna aí um drive de alerta para a empresa, né? Sobre o setor, vocês comentaram setor agrícola e automotivos comerciais, puxando um pouco os números de pedidos. E aí eu queria saber se quais outros setores vocês enxergam também como potenciais para um segundo semestre em carteira de pedidos. Sobre os resultados financeiros, a minha questão é sobre as receitas operacionais, outras receitas operacionais. Elas são não recorrentes porque elas cresceram bastante e isso deu um ganho aí de uns 2% de margem operacional para a empresa. É isso, obrigado.
Obrigado, Álvaro. É o Cassiano que está falando. Eu vou tentar cobrir todos e daí a gente vai discutindo se tiver mais alguma dúvida. A exposição do câmbio ela é bastante grande para a Home. A gente tem a principal competição no mercado interno com máquinas importadas e, consequentemente, o câmbio num patamar elevado sempre é melhor para nós. Não obstante o fato que parte do nosso custo também é ligado ao câmbio, porque dentro, principalmente na unidade de máquinas, dentro das máquinas tem vários componentes de alta precisão mecânico e eletrônicos que são importados. E na fundição, basicamente, o ferro GUSA, que varia como commodity, e, portanto, é também adicionado, acaba tendo um efeito aí da moeda, mas para nós sempre é melhor um câmbio mais alto. A gente não tem uma meta de câmbio, um câmbio bom, né? A gente tem que ser competitivo com o câmbio que for apresentado e é isso que a gente vem buscando, melhorar processo e melhorar custo e que a gente consiga ser competitivo. Mesmo porque se o câmbio cair decorrente de uma melhora significativa da demanda, tá, e do PIB, eu prefiro muito mais PIB e investimento, que isso sim driva bem mais o nosso resultado do que o câmbio em si. Sobre a exposição do setor agrícola e veículos comerciais, é mais focado na fundição leve, que hoje é mais ou menos 30% da receita da fundição. O restante, ou grande parte, ainda é energia eólica e que a gente tem vários desafios para continuar fornecendo energia eólica decorrente dos adiamentos de leilões de energia que já ocorreram ao longo de 2017. Mas são dois setores que realmente estão demandando hoje mais na fundição. Claro que em máquinas também a gente tem um pouco de demanda para esses dois setores, principalmente para máquinas que vão construir bens de capitais agrícolas ou caminhões, né? Se os setores recuperarem, sem dúvida, significa que o PIB está melhorando, os investimentos no país estão melhorando e, consequentemente, a demanda por máquinas melhora. Então, são setores importantes, mas a máquina-ferramenta ou até a injetora está na base da indústria. A gente precisa uma melhora consistente de toda a base industrial, não só exatamente de dois setores, mas eles puxarem muito bom. As receitas não recorrentes, ou outras receitas não operacionais, foi a venda de um prédio que a gente tinha em Curitiba. Nós temos uma nota explicativa no balanço que mostra todas as propriedades que a gente tem hoje para investimento, ou seja, não faz mais parte da operação. E sempre que a gente tem alguma oferta que a gente entenda que é um valor justo, a gente realiza. Então, a gente vendeu esse prédio esse trimestre, mas no ano passado a gente vendeu alguns também, em 2015 alguns também, e lá na nota explicativa a gente tem o detalhamento de todas essas propriedades para investimento, o valor de custo que está lá e o valor de mercado atualizado. Se o Fábio quer passar o detalhe, por favor.
Álvaro, então foi o que a Cassiano comentou, uma alienação de um prédio imóvel em Curitiba, no qual até o ano passado fazia parte de uma, era utilizado como filial de vendas, filial comercial. O impacto dentro do outras redes operacionais é aproximadamente 1,8 milhão.
Ok, muito obrigado aí de novo, parabéns pelos resultados e até a próxima.
Obrigado.
Próxima pergunta, Matias de Terich, investidor.
Bom dia a todos, parabéns pelos resultados. Eu perdi o começo da teleconferência, então não, pode ser que algum assunto já tenha sido abordado. Eu gostaria de entender como é que tem sido o fluxo de entrada de pedidos para vocês aqui no Brasil. Principalmente depois de venda da JBS, sentindo que travaram ou segue entrando no ritmo que vinha antes, né? Se vocês perceberam alguma mudança em junho e julho, né? Se pudesse finalizar também, como é que vocês estão imaginando para o segundo semestre essa melhora na margem aí de máquinas-ferramentas, se dá para manter esse patamar ou eventualmente melhorar um pouco? E como é que vocês estão imaginando também para o segundo semestre, mais difundidos e usinados, né? Que, por um lado, eu acho que está melhorando a linha menos pesada, mas a parte de eólica não está mais entrando tantos pedidos, né? Então, só se pudesse dar uma sinalizada nas margens desse segmento no curto prazo para frente. Obrigado.
Matias, obrigado pela pergunta. O ambiente pós-JBS, ou delação, ele continua bastante volátil como já estava. Claro que logo após, né, teve um pouco de redução na entrada de pedidos, depois na última quinzena de junho já foi melhor, julho continua bastante volátil, cheio de desafio. Então, não dá para dizer que esse efeito, isso é decorrente do que aconteceu no final de maio. Continua volátil, como sempre. A gente teve um mês de março bom, um mês de abril difícil, depois começo de maio bom, depois difícil, depois final de junho bom. Então, está bem volátil, tá? Não consigo precisar se é impactado ou não pelo evento. Mas, de qualquer forma, a volatilidade continua e eu acho que isso é interessante. Sobre as margens, realmente, fundidos usinados, a gente tem vários desafios. Eólica é importante para fundidos usinados. Os pedidos de eólica ainda tem algumas coisas para o segundo semestre, mas vão ser desafios que a gente vai ter no futuro. Em contrapartida, a gente tem usinado mais, a gente tem crescido em part numbers para agrícola e comerciais. Claro que é muito difícil de offsetar toda a demanda de eólica, que é uma demanda importante, mas nós estamos buscando alternativa para que a gente tenha impactos no resultado o menor possível. A gente não dá o guidance, então é difícil eu detalhar isso, mas sem dúvida você está correto. Sem os pedidos de eólica no médio prazo, a função vai ter mais desafios. Sobre as margens de máquinas, é muito difícil precisar o segundo semestre, porque tem alguns fatores importantes. Sem dúvida, a gente tem menos máquinas usadas agora, até porque o estoque de máquinas usadas diminuiu, então as vendas de máquinas novas trazem margem melhores e a gente viu isso já nesse primeiro semestre de 2017. Entretanto, onde a gente está conseguindo ter um pouco mais de crescimento é na exportação. A gente realmente está exportando bastante máquina e aí vai depender muito do câmbio num primeiro momento, o quanto que isso pode impactar ou não na margem. Sem dúvida, a gente na exportação acaba sofrendo um pouco mais na margem, até pelas volatilidades de câmbio, então fica difícil de precisar, mas essa é a dinâmica. O que a gente tem para falar é que a gente vai continuar buscando ser competitivo até na exportação e se o câmbio cair, sem problema, a gente vai continuar buscando ser competitivo mesmo com um câmbio mais baixo, né? E se a demanda do mercado interno começar a melhorar, a utilização da capacidade começar a melhorar, daí a margem também tende a melhorar, porque daí as vendas para o mercado interno começam a crescer, o que a gente ainda não viu. Tá?
Ok. Tem mais uma questão, essa talvez ainda é um pouco cedo para pensar, mas talvez não tenha resposta. Mas, enfim, a gente tem visto que mesmo assim, num cenário difícil até o final do ano passado, agora um pouco melhor, vocês conseguiram manter a dívida controlável e agora, assim que a margem melhorou, já deu uma boa reduzida, a dívida é bastante baixa. E os investimentos de vocês também estão assim em níveis bem moderados, né? Já há um bom tempo. Se essa geração de caixa continuar indo bem, aparecer resultado na última linha, existe uma tendência de talvez distribuir mais dividendo, a gente pensando aí para frente, ou ainda não é difícil falar alguma coisa sobre isso?
Não, eu acho assim, sem dúvida 25% por lei nós distribuiríamos em 2018 decorrente do resultado de 2017. Agora, se a gente vai distribuir mais que isso ou não, tem vários fatores e sem dúvida o conselho da Home e claro, depois os acionistas em assembleia são soberanos e vão votar sobre essa distribuição. Nós temos alguns projetos importantes, a gente tem uma linha nova que deve entrar em operação na fundição em março de 2018, é uma linha automática para fabricação de peças, principalmente para o setor de caminhões e o setor agrícola e também construção, máquinas para construção. A gente acredita muito nesses setores no médio prazo e conseguir ter essa linha para nós é bastante importante e vai dar um diferencial competitivo para a Home bastante interessante. É um investimento que a gente fez no segundo semestre do ano passado, agora a gente está nas obras civis para instalação e vai acelerar um pouquinho mais os investimentos no segundo semestre, mas eu acho que vai entrar num timing muito bom, que é o primeiro trimestre de 2018, e melhorar a capacidade e melhorar, inclusive, a receita de máquinas de fundidos usinados, principalmente automotivo, pesado e agrícola, no segundo semestre de 2018. Então, a gente está atento, a gente está com projetos e a gente quer adicionar valor para acionista, seja distribuindo dividendos ou seja investindo em projetos que tragam adição de valor para a companhia. Tá? Mas é uma decisão realmente do conselho se a gente vai acelerar dividendos ou não. Vamos continuar gerando caixa, que é uma decisão boa para ser discutida e ser tomada no futuro.
Ok, obrigado, bom dia.
Bom dia.
Próxima pergunta, João Noronha, Santander.
Bom dia a todos. É uma pergunta sobre a BW. Eu lembro que no início do ano a gente conversou no conference call sobre a visão de vocês que o backlog para a BW estava cheio para o ano e que deveria ser um 2017 em que a operação estaria próxima aí de operando a quase capacidade plena. Olhando para o segundo semestre e comparando com o nível de margens, aí, margem EBITDA acumulada no ano de 2,3%, o que precisaria mais? Seria volume ou alguma questão de mix para voltar para um nível mais normalizado aí que a gente via nos anos entre 2012 e 2015, aí ao redor de 9%, 10%.
João, a nossa expectativa é voltar nesse nível normalizado em 2017. Foi, por enquanto, uma questão de mix. A gente entregou no primeiro semestre um projeto na China com máquinas de 800 milímetros, são as menores máquinas da BW hoje. Sem dúvida, a nossa carteira para o segundo semestre deve fazer com que a BW apresente um resultado de rentabilidade bem mais normalizado no nível desses anos que ela vem apresentando, exceto 2016, que ela sofreu bastante com a falta de volume. Mas o mais interessante da BW é que ela continua com bastante projeto, o mundo continua muito bem em consumo de máquina e ela continua trazendo projetos já para 2018. Então, a gente, em 2017, é realmente mix e até o final do ano ela deve estar normalizada em termos de margem. Em 2018, já estamos preenchendo a carteira dentro da nossa expectativa e do nosso desafio já para 2018 na BW de entrada de pedidos.
Tá ok. Muito obrigado, Cassiano.
Joia.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Luiz Cassiano para as considerações finais. Lembrando que o Departamento de Relações com Investidores da Home está à disposição para responder às demais dúvidas e questões. Por favor, Sr. Luiz Cassiano.
Obrigado a todos pela participação na Conferência das Indústrias Home do segundo trimestre e a gente está à disposição para esclarecimento de dúvidas ao longo desse trimestre. Obrigado.
A teleconferência das Indústrias Home está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.